viáveis, e aquilo que se exige é que o Governo apresente dados válidos para que nós possamos trabalhar com eles as medidas necessárias para responder às dificuldades que estão colocadas ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso, Sra. Ministra, diga-nos lá, efetivamente, quais são os dados em que nós devemos confiar. Aqueles que nos apresenta publicamente ou aqueles que, de facto, a população sente que não tem resposta no Serviço Nacional de Saúde, que merecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, diz-me que coloco em causa que os especialistas de medicina geral e familiar com mais de 65 anos possam ser contratados. Eu não coloco em causa, mas eu cumpro uma legislação, um quadro legislativo. E cumpro um quadro legislativo que, relativamente, designadamente, eu entendo que não saiba estes pormenores, mas que, designadamente, por exemplo, para efeito de trabalho em serviço de urgência, atribui determinadas dispensas da urgência noturna, da urgência diurna, e, portanto, eu estou apenas a enquadrar aquilo que que é a forma como podemos organizar as respostas. Porque o Ministério da Saúde define políticas, mas não define políticas em abstrato, define políticas que partem de um quadro legal, de um quadro social, de um quadro financeiro, e não pode limitar-se a apresentar propostas inconsequentes. E governar é isso. Coisa diferente será, efetivamente, gerir, enquanto direção executiva, o Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque todos nós percebemos, ao longo destes anos, sobretudo durante o período da pandemia, a dificuldade que havia em fazer integração de cuidados, em fazer articulação interinstitucional, em fazer articulação interregional. O Iniciativa Liberal critica muitas vezes a quantidade de grupos de trabalho e de comissões que foram sendo feitas. Pois bem, muitas delas foram sendo feitas porque não temos uma estrutura que faça essa avaliação e que prepare essas respostas. E, portanto, aquilo que pretendemos com a criação da Direção Executiva do SNS são, simultaneamente, duas coisas. Por um lado, que essa Direção Executiva do SNS assuma responsabilidades e competências que até agora vinham sendo incipientemente assumidas, e para quem quer despolitizar o SNS, despartidarizar o SNS e ter uma gestão mais privada, talvez essa fórmula seja familiar. Queremos separar a intervenção política da intervenção técnica, exatamente, e depois queremos também, simultaneamente, atribuir à Direção Executiva do SNS um conjunto de papéis que hoje são realizados por outras entidades e que são entidades que têm uma grande sobrecarga de tarefas, designadamente a Administração Central do Sistema de Saúde, em termos do seu papel de gestão, por exemplo, da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, de gestão da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que são duas responsabilidades que, por extinções, por reorganizações ao longo dos anos do papel do Estado, foram atribuídas, depois de extintas determinadas estruturas de missão, à CSS. É uma das competências que temos que queremos transferir, mas também competências, por exemplo, no domínio da gestão do acesso, não no domínio da gestão burocrática do acesso, mas no domínio da avaliação de listas de espera, da procura de soluções alternativas para os doentes que estão em espera, não apenas o encaminhamento para vales, na medida em que, é preciso dizê-lo, há muitas situações que não têm sequer resposta alternativa no setor privado, como sabem, e portanto, uma vez mais, sejamos honestos, o SNS e, concretamente, o Governo conseguiram, porque os números mostram isso, que com o programa de recuperação da atividade assistencial cancelada durante o período da pandemia, o SNS começasse a produzir mais. E os senhores não aceitam isso, porque gostariam muito mais do sistema de vales. Mas a verdade é que nós não introduzimos nenhuma limitação ao sistema de vales. E os vales cirúrgicos saem quando os doentes têm direito a eles. Mas nós conseguimos, de facto, que os nossos profissionais operassem mais, fizessem mais consultas. Certo, porque têm a preocupação com os seus utentes. Certo, porque todos sabem que durante o período da pandemia houve muita coisa que foi adiada. Mas, sobretudo, também porque lhes foram dados estímulos, incentivos e apoio para que isso pudesse ser realizado.
Depois, as questões relacionadas com que o Sr. Deputado João Dias coloca sobre carreiras, instalações, equipamentos e dados. Bom, sobre carreiras, vale a pena sublinhar que nós temos feito um esforço enorme no sentido da contratação de mais profissionais para o SNS. Isso traduz em mais 31 mil profissionais do que em 2015. Agora, chegou o momento de olhar para outras dimensões da forma como esses profissionais se organizam. Direção Executiva do SNS, mas também as próprias carreiras e a autonomia das organizações para gerirem os seus recursos. É nisso que estamos a trabalhar, mas por muito que o tempo passe veloz para todos e os problemas sejam complexos, estamos de facto com um programa de governo para implementar desde há 90 dias. Instalações e equipamentos, só para dar a nota, falámos a miúdo sobre instalações e equipamentos no Serviço Nacional de Saúde e sobre o programa de modernização, designadamente de equipamentos, que implementámos ao longo do ano 2021, com um conjunto de cerca de 40 equipamentos médicos pesados, que, como sabem, foi praticamente todo implementado, embora não tenha aqui agora os números mais atualizados. Dados. Os dados que tenho são os dados que partilho. Há, de facto, até nesse aspecto, uma grande pulverização no SNS, nem sempre a informação é totalmente coerente, às vezes por desalinhamentos de datas, às vezes por desalinhamento do carregamento das bases de dados. Mas a informação que temos nós partilhámo-la e esse mérito deve-se a um outro Ministro da Saúde que às vezes procuram utilizar contra mim. Eu não alinho também em ministros que se viram uns contra os outros, mesmo com a história a passar por eles, que se encarregou de pôr o portal da transparência do SNS a funcionar. Portanto, senhoras e senhores deputados, é com o mesmo espírito e com a mesma determinação que aqui venho, para implementar um programa de governo que foi eleito, para implementar um orçamento que foi votado, para implementar um PRR que foi defendido e para responder perante os portugueses, porque há muitos problemas para resolver, mas nós não nos furtamos a eles. Temos a clarividência de perceber todas as suas implicações e todas as soluções portativamente boas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra da Saúde, o SNS encontra-se bem perto de uma crise grave. Esta declaração foi feita em maio de 2019 pelo insuspeito antigo Ministro da Saúde, António Correia de Campos. Uma crise grave, dizia ele, um ano antes do início da pandemia. Assumamos a realidade como ela é. O modelo socialista de governação falhou. O Partido Socialista está no poder há 7 anos. Nos últimos 15 anos, o Partido Socialista esteve 11 anos no governo, interrompidos apenas pela vinda da Troika, que o próprio Partido Socialista arrastou para o nosso país, depois de atirar Portugal por uma profunda crise económica, social e financeira. Nesses 11 anos, o Primeiro-Ministro António Costa foi fazendo parte dos governos, seja como Ministro, seja como Primeiro-Ministro, mas nunca como antes sentiu tamanha falta de liderança no governo. O desnorte de um Primeiro-Ministro que parece estar a leste do paraíso. Um Primeiro-Ministro que desconhece o que de essencial se passa no país, recusando-se a falar sobre este nosso país quando se encontra lá fora como hoje. Não sabia nada da decisão sobre o aeroporto de Lisboa, como antes também não sabia nada sobre os problemas graves na saúde. Está na hora do Sr. Primeiro-Ministro pôr ordem na sua equipa de ministros. Isso inclui a Sra. Ministra da Saúde. A Sra. Ministra da Saúde tem tido responsabilidades diretas na gestão do SNS nos últimos 7 anos. É incontornável reconhecer que as políticas de saúde do Governo falharam, a visão do Partido Socialista para o SNS está errada. É preciso mudar, é preciso reformar. Se não se mudar o rumo do Serviço Nacional de Saúde, então todas as aspirações de termos no futuro um Serviço Universal de Saúde, uma saúde para todos, cairão por terra. Sempre que acontecem situações graves no SNS, ninguém é responsabilizado, nada de fundamental é alterado. Na saúde, tal como em todas as áreas ministeriais, acontece sempre o mesmo. Sempre que há uma crise, sempre que há um problema, o Governo limita-se a criar mais uma comissão, mais um grupo de trabalho, mais um inquérito. Comissões, grupos de trabalho, inquéritos que não dão em nada. É areia para os olhos para ver se o tema muda nos jornais do dia a seguir. Este Governo nunca apura responsabilidades por nada. A ausência de consequências pelas graves falhas de planeamento que levaram ao caos nos serviços de urgência é apenas o exemplo mais recente. Não basta pedir desculpa, Sra. Ministra, é preciso agir. Sinceramente, aquilo a que temos assistido é tudo menos governar. É a política do deixa andar à conta da saúde dos portugueses. Não há sequer a humildade para perceber o que falhou e, como tal, nada de essencial muda. Continua tudo na mesma. Mas se o Governo não vê a gravidade da situação que se vive na saúde do nosso país, como cidadão deixo aqui um apelo aos senhores deputados do Partido Socialista. Não se limitem a defender cegamente o vosso Governo e a fazer afirmações apaixonadas pelo Serviço Nacional de Saúde. E não precisam de acreditar em mim. Peço o favor que, ao regressarem aos vossos distritos, às vossas regiões, que ouçam o povo. Ao falarem com as pessoas, vão chegar à mesma conclusão. O SNS está a afundar-se e precisa com urgência de quem defenda as necessárias mudanças, começando em cada um de vós, enquanto deputados de uma maioria absoluta. O SNS está, de facto, a afundar-se. E, tal como o Titanic, o Governo é a orquestra que nos dá música enquanto o navio se afunda. E por isso peço mais uma vez aos deputados do Partido Socialista, não se juntem a essa orquestra e honrem o vosso mandato enquanto representantes do povo. Exijam mais do vosso Governo. E devo dizer que o PSD está sempre disponível para contribuir para as reformas essenciais para o nosso país. O líder da bancada do Partido Socialista, o deputado Eurico Brilhante Dias, afirmou que para haver um diálogo com o maior partido da oposição, o Partido Social Democrata, sobre as reformas da saúde, que o PSD tinha a obrigação de dizer em que é que nos divergimos do Partido Socialista. Já o fizemos múltiplas vezes, mas aceitamos mais uma vez o repto. O PSD propõe que se deve assegurar de imediato um médico para todos os portugueses que não têm médico de família atribuído. A senhora ministra não se compromete com prazos para nada. Discordamos do Governo. O PSD propõe a alteração do regime das unidades de saúde familiar, de modo a garantir a mudança imediata de todas as unidades de cuidados primários para USFs de modelo B e em regiões mais carenciadas de modelo C, medida essencial para motivar médicos, enfermeiros e demais profissionais. A Ministra da Saúde continua o caminho seguindo, como até aqui, sem se comprometer com prazos nem com metas e fecha a porta às USFs de modelo C. Discordamos do Governo. O PSD defende a criação de um programa especial com caráter de urgência de recuperação de listas de espera para consultas, cirurgias e exames, recorrendo a toda a capacidade instalada no país. A Sra. Ministra entende que o caminho seguido no seio do SNS é suficiente, mesmo sabendo que estamos longe de recuperar o caminho perdido durante a pandemia. Discordamos do Governo. O PSD defende a negociação com os sindicatos para a revisão de todas as carreiras profissionais e contratação de mais profissionais onde necessário, começando pelos enfermeiros, mas também pelos médicos e farmacêuticos. A Sra. Ministra entende que a negociação com os sindicatos é uma prioridade menor. Aliás, nunca reuniu com os sindicatos durante os dois primeiros anos da pandemia. Discordamos do Governo. O PSD entende que é fundamental assumir como prioritário a construção de hospitais onde os atuais equipamentos claramente não correspondem às necessidades. E não devemos fechar a porta a potenciais parcerias público-privadas. A Sra. Ministra acabou com as PPPs, o que se traduziu em mais despesa e pior serviço para os doentes. Discordamos do Governo.